CBN Conectividade começa agora e vamos falar dos Jogos Olímpicos e de algumas características que envolvem esses eventos internacionais de grande porte, por exemplo, a Copa do Mundo, que aconteceu no Brasil em 2014, e agora os Jogos Olímpicos que vão acontecer esse ano. E nós temos o Twitter Bus, o Twitter vai colocar circulando nas Olimpíadas, no Rio de Janeiro, um ônibus que terá Wi-Fi e uma série de características ligadas à Copa do Mundo que o Twitter quer fazer ser a Copa mais tweetada, mais comentada na internet. Mas quem fala sobre isso é Ana Paula Passarelli. Ana Paula, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. Tudo bem?
Tudo bem. Eu estava lendo a reportagem sobre o Twitter Bus, muito interessante. Envolve uma série de marcas. A intenção é tweetar a Olimpíada a todo momento, envolver as pessoas através da rede mundial de computadores. Só que tem uns poréns aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa questão da ideia do Twitter, tweetar a Copa do Mundo e o uso das palavras que envolvem... A Copa do Mundo não, desculpe, a Olimpíada. E as palavras que envolvem a Olimpíada.
É, não tem como a gente não ficar com a Copa do Mundo na mente.
É verdade, depois daquele 7-1.
É. E foi o evento mais tweetado da história, né, do Twitter. A gente nunca teve números como o que aconteceu em 2014. E o Twitter quer, para esse ano, fazer com que as Olimpíadas do Rio se tornem ainda maiores do que foi a Copa do Mundo em 2014. Para isso, eles criaram algumas iniciativas. Uma delas é o Twitter Bus. É um ônibus que vai circular pelo Rio com internet gratuita, né? Vai ter Wi-Fi, é como se fosse um spot para conectar as pessoas que estão acompanhando os jogos lá na cidade. Porém, a gente sabe, Gilson, que para algumas marcas, e a gente está aí vendo, falta pouco mais de 100 dias para as Olimpíadas, as marcas, o comércio, as pequenas empresas, veem nas Olimpíadas uma oportunidade de começar a criar estratégias de marketing, né, para fazer com que as vendas se acelerem, enfim, tentem aproveitar a onda das Olimpíadas para tentar fazer alguma estratégia de venda. E tem que tomar muito cuidado, Gilson, com isso. A gente viu nesse exemplo do Twitter que, apesar dele não ser um patrocinador do evento, ele é parceiro de praticamente todos os patrocinadores. E ele é um veículo, né? E criou estratégias dentro do que permite o guia de uso de marcas do Comitê Internacional Olímpico e Paralímpico para que a gente possa usar. Quer ver um exemplo do que a gente imagina seria simples poder usar, mas que o Comitê Internacional Olímpico e Paralímpico proíbem as pessoas de usarem comercialmente? Eles registraram, Gilson, algumas palavras, além de os famosos arcos das Olimpíadas. Aquilo é registrado e protegido por lei em todos os países, ou seja, nada de usar aqueles arcos em comunicação de marketing de nenhuma empresa, tá? Pode usar a bandeira do Brasil? Pode, né? Mas tem que tomar muito cuidado para usar os arcos, muito cuidado, assim como os ícones das modalidades que foram criadas para o evento, assim como vários outros ícones, como o próprio ícone da Rio 2016, tá? Mas falando em palavras, acho que aqui a gente tem um momento um pouco mais crítico. Então, o comitê, ele registrou as palavras, tá? Expressões também. Olímpico, Olímpica, Jogos Olímpicos, Paralímpico, Paralímpica, Jogos Paralímpicos, Jogos Olímpicos, Rio 2016 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Todas essas palavras e expressões, Gilson, as marcas que não são patrocinadoras não podem fazer uso comercial. Ou seja, se uma loja de moda quer criar uma coleção olímpica, não pode. Tá? Porque ele vai estar fazendo uso comercial de um momento criado, porque a gente sabe que Olimpíadas, ela não é um evento simplesmente, ele é um evento patrocinado por outras marcas. E isso fere os direitos dos próprios patrocinadores. Quem pode fazer uso dessas palavras e expressões? Só os patrocinadores. Então tem que tomar cuidado para não criar nada que campanhas e estratégias de marketing que não usem essas expressões, nem essas palavras, nem os símbolos das Olimpíadas, os arcos. Toma muito cuidado, porque eles têm uma equipe enorme que vai fiscalizar e que vai pedir para tirar a campanha do ar.
Aí você imagina que investimento que algumas pessoas fazem tentando aproveitar aí o evento, além de ter toda essa restrição, você percebe o quanto que o evento, ele é, de certa forma, um capital de imagem, um capital de termos e palavras que grandes empresas envolvidas acabam adquirindo. No final das contas, a gente entende por que o evento ganha a dimensão que tem e pelo o valor que ele tem, pelo investimento que ele é, né?
Tanto que uma das possibilidades que a Rio 2016 dá para quem não é patrocinador do evento é a frente de licenciamento, onde eles cedem as imagens, cedem o uso de imagem, óbvio, diante de um pagamento de royalties para o Comitê Internacional Olímpico e Paralímpico, mas isso tem que passar por muitos critérios da questão desde a produção desse produto. E, óbvio, se a gente está pensando em licenciamento e há pouco mais de 100 dias, talvez nem dê muito tempo para a gente pensar em licenciamento, que são processos bem mais longos, apesar de eles darem a licença ao longo dos próximos 5 anos. Então, é bom, talvez seja um viés para quem quer trabalhar com a imagem das Olimpíadas, quer usar os arcos das Olimpíadas, quer usar o nome Rio 2016, isso pode ser um caminho, área de licenciamento, né? Porque aí você não pirateia produtos, porque quando você faz o uso sem pagamento de royalties, você está pirateando. Uhum. E se você está pirateando, você pode ser preso, se está prescrito no Código Penal. Então, licenciamento pode ser uma área, um direcionamento. Então, vale entrar em contato, e-mail para quem quiser entrar em contato, peça comigo no site da Rio 2016, e eles estão abertos a entenderem que marcas poderiam, né, propostas de produtos que poderiam ser interessantes para as marcas criarem. Ou seja, a coleção olímpica, ela, se você não for patrocinador, ela não pode existir mesmo. Mas se você for um licenciado, né, porque não dá tempo mais de patrocinar, se você quiser licenciar, aí a gente pode pensar que isso pode ser uma coisa viável. Mas por isso é bom tomar cuidado, né, Gilson? Aí a gente pensa, ah, mas isso é tão ruim, né, porque é um evento que está acontecendo no Brasil. É ruim, por um lado, que a gente pensa assim, ah, mas não pode usar nada, não pode usar nenhuma palavra? Talvez. Mas isso, Gilson, é uma forma da gente socializar, inclusive, um evento que é um evento privado, para mostrar como a gente tem que se organizar quando a gente precisa fazer uso de imagem ou de nomes de forma comercial. Não é tão simples assim. A gente não pode sair se aproveitando Exatamente. Do nome do evento dos outros, né? Por isso se criam oportunidades de patrocínio, de licenciamento, de todas as outras, inclusive de transmissão dos jogos, né?
Não é à toa que tem algumas marcas que custam mais caro do que a estrutura que produz os produtos que ela representa, né? Tem marcas que são um capital fantástico.
Exato. E ainda, porque todos os patrocinadores, inclusive não só o Comitê Olímpico Internacional, eles têm a equipe que vai vasculhar e buscar todas as marcas que estiverem fazendo coisas que não poderiam. As marcas também vão estar atrás, né? E como eu já falei aqui sobre marcas que fazem sorteio, né, na internet, sem a autorização da Caixa Econômica Federal, as marcas vão denunciar, porque elas às vezes não têm o poder de tirar a campanha no ar, mas elas têm o poder de denunciar porque ela é o patrocinador, e óbvio que o evento vai ouvir o patrocinador que está incomodado com marcas que estão tentando, de alguma forma, fazer uso daquela marca.
Ana Paula, muito obrigado por essa conversa e até semana que vem.
Um abraço, Gilson, e até semana que vem.